Boa noite a todos. Antes de iniciarmos aqui a nossa sessão, eu queria só justificar aqui para o público a ausência do vereador Edson Leandro dos Reis, por motivo de saúde, ok? Sob a proteção de Deus, verificado o quórum regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que, por gentileza, faça a leitura dos ofícios do expediente do Executivo, do Legislativo e de vereadores, bem como das indicações de vereadores.
Expediente do Executivo. Ofício Gabinete Vice-Prefeito 518/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 271/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no qual informa que encaminhou para a Secretaria de Obras para adoção das medidas cabíveis e resolução dos problemas em questão. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 519/2019, ao presidente desta Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 328/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no qual informa que foi realizada a limpeza do bairro Vista Alegre. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 521/2019, ao presidente desta Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 65/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, no qual encaminha esclarecimentos prestados pela coordenação de compras e licitação, através do envio de cópia do processo 166/2018, AFS do ano 2018 e 2019, e relatórios dos empenhos pagos liquidados 2018-2019. Ofício do Gabinete de Vice-Prefeito 535/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 41/2019, de autoria do vereador Reginaldo Flauzino, encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Planejamento, no qual informa que o município está disponibilizando EPIs aos funcionários conforme modelos e relatórios anexos, bem como relação anexa de EPIs à disposição do setor de segurança do trabalho. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 537/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 318/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, encaminhando o e-mail enviado à empresa Vagalume, bem como a resposta da mesma, informando que foram protocolados e enviados os pedidos de trocas de lâmpadas. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 538/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 41/2019, de autoria do vereador Tadeu Fernandes, no qual informa que o ponto de atendimento PSF Rural do bairro Serrinha foi recentemente reformado e reinaugurado, sendo que a instalação de um consultório odontológico já estava previsto no local. Para o local. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 542/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta às indicações número 296/299/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, no qual informa que os proprietários dos imóveis em situação irregular foram autuados e multados conforme documentos anexos. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 543/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 323/2019, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, no qual informa que os proprietários dos imóveis em situação irregular foram autuados e multados conforme documentos anexos. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 545/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 67/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, no qual informa que a Secretaria de Habitação está à disposição do referido vereador para apresentar todos os arquivos existentes na Secretaria. ofício do gabinete vice-prefeito 567/2019 ao presidente dessa casa legislativa Fábio Marcos Florencio, em resposta ao requerimento 73/2019 de autoria da vereadora Cátia Goiatá, no qual encaminha os relatórios com os saldos das dívidas flutuantes e da dívida fundada até o dia 30/9/2019 das entidades contábeis Prefeitura Municipal de Alfenas e Fundo Municipal de Saúde de Alfenas, ofício gabinete vice-prefeito 602/2019 ao presidente dessa casa legislativa Fábio Marcos Florencio, em resposta à indicação 333/2019 de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, no qual informa que o serviço de poda de árvores na rua Martins Alfenas, em frente ao Hospital Santa Casa, foi devidamente executado. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 604/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marcos Florencio, em resposta à indicação 294/2019, de sua autoria, para informar que o serviço foi realizado. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 605/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marcos Florencio, em resposta ao requerimento 69/2019, de sua autoria, para informar que o serviço solicitado está sendo realizado e será finalizado até dia 6/8/2019. Ofício número 004/2019, do setor de fiscalização de posturas, ao vereador Antônio Carlos da Silva, em resposta à indicação 301/2019, no qual informa que os proprietários dos imóveis em situação irregular foram autuados e multados, conforme documentos anexos. Ofício 005/2019, ao setor de fiscalização de posturas, ao vereador Reginaldo Flauzino, em resposta à sua indicação 301/2019, no qual informa que o proprietário do imóvel em situação irregular foi autuado e multado conforme documentos anexos. Ofício 006/2019, do setor de fiscalização de postura, ao vereador Reginaldo Flauzino, em resposta ao ofício 28/2019, no qual informa que foi realizada vistoria nos lotes do bairro Vista Alegre e o proprietário dos imóveis em situação irregular foram autuados e multados conforme documentos anexos. Ofício 007/2019, do setor de fiscalização de posturas ao vereador Domingos Reis Monteiro, em resposta ao ofício 183/2019, no qual informa que o proprietário do imóvel em situação irregular foi autuado e multado conforme documento anexo. Ofício 008/2019, do setor de fiscalização de posturas, ao vereador João Carlos Tercetti, em resposta às suas indicações 291 e 293 de 2019, no qual informa que o proprietário dos imóveis em situação irregular foi autuado e multado conforme documentos anexos. Ofício 60 de 2019, subscrito pela doutora Tanilda das Graças Araújo, procuradora-geral do município, ao vereador Décio Paulino, em resposta ao requerimento 66/2019, no qual informa que o município possui 767 processos físicos, 826 eletrônicos na Justiça Comum de Alfenas, 50 processos em trâmite na Justiça do Trabalho, dezenas de cartas precatórias em várias comarcas da região, 20 processos na Justiça Federal de Varginha, 200 processos em trâmite na segunda instância do TJMG, 378 processos no Superior Tribunal de Justiça e 63 processos no Supremo Tribunal Federal, sem contar várias representações do TCE de Minas Gerais, cujos andamentos processuais seguem anexos. Na maioria dos processos, o município figura como réu, sendo autor nas execuções fiscais. Ofício 61 de 2019, subscrito pela doutora Tanilda das Graças Araújo, procuradora-geral do município, ao vereador Décio Paulino, em resposta ao ofício 20 de 2018, no qual encaminha cópia do decreto 177 de 2008 para a instrução do projeto de lei 16 de 2018. Ofício 103 de 2019, subscrito pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Tani Rose Ribeiro, pelo secretário municipal de Esporte, Lazer, Recreação, Fábio Sossur, ao vereador Reginaldo Flauzino, em resposta ao ofício 35 de 2019, no qual encaminha esclarecimentos sobre os artistas circenses brasileiros e de outros países alojados no ginásio poliesportivo, provisoriamente por questões humanitárias, por não terem condições financeiras de alugar um espaço para realizarem seus treinos ou mesmo para pernoitarem e também por ser Alfenas uma cidade acolhedora, fraternal e inclusiva. Ofício 58 de 2019, subscrito pelo secretário Giovanni Corsino da Silva, responsável técnico do residencial Tupã, encaminhado a documentação solicitada pela vereadora Cátia Goiatá por intermédio do ofício 26 de 2019, com a lista dos beneficiários do residencial Tupã. Expediente terceiros. Ofício 355 de 2019, subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Posto de Caldas, vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, convidando a todos os vereadores para a apresentação da proposta de criação de um parlamento regional composto por câmaras municipais do Sul e Sudeste de Minas, a ser realizado dia 23 de agosto de 2019, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal de Posto de Caldas. Ofício 15 de 2019, subscrito pelo senhor Pedro Julião Pires da Luz, gerente regional sul da Expresso Gardênia Limitada, encaminhando esclarecimentos sobre a manutenção regular de sua frota e informando que, devido à grave crise econômica que assola o país, não teve como ela ser renovada da forma que eles gostariam. Expediente de vereadores. Ofício 84 de 2019 do gabinete do vereador Antônio Carlos da Silva, no qual parabeniza a entidade Aliança Misericórdia de Alfenas pelos seus 20 anos atuando em Alfenas e pelos seus relevantes serviços prestados à comunidade alfenense e a todo o Brasil. Leitura e indicações de vereadores. Indicação 340/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Realizar a poda de árvore na rua João Manuel da Silva, 35, no bairro Vila Esperança. Indicação 341/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Realizar a limpeza do terreno localizado na Alameda dos Eucaliptos, 441, Jardim Primavera. Indicação 342/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, realizar limpeza nos trechos compreendidos entre Alameda Flamboyans, Sibipirunas, Jacarandás e Avenida Dr. Lincoln Vestim e as vias que cruzam aquelas acima mencionadas. Indicação 343/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar limpeza da rua Pedro Tercete em toda a sua extensão no bairro Morada do Sol. Indicação 344, de autoria do vereador Tadeu Fernandes, realizar instalação de academia de exercícios físicos ao ar livre no bairro Santa Clara. Indicação 345, de 2019, autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, reparação dos danos causados pela falta de guias e de bueiros desobstruídos na esquina da Avenida Califórnia e Rua Saulo Prado Leite, no bairro Jardim Boa Esperança. Indicação 346 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar limpeza na rua situada nos fundos da Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro Santa Clara, na divisa da fazenda do Dr. Edvar, onde seria a pista de caminhada do bairro. Indicação de autoria do vereador José Carlos de Moraes, colocar um poste na Alameda dos Flamboyans, nas proximidades do número 695, no Jardim Primavera. Indicação 349 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, nivelar a tampa do bueiro localizado no cruzamento da Alameda dos Jequitibás com Acácias. Indicação 350 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, operação tapa-buraco em toda a extensão da Alameda do Jequitibás. Indicação 351 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, sinalização horizontal e vertical em toda a extensão e cruzamentos com a Alameda do Jequitibás. Indicação 352, 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, sinalização horizontal, indicação 352 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, tapar os buracos da rua Tereza Oliveira da Silva, próximo ao número 151, Jardim América 2, conforme foto anexo. Indicação 353 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, realizar limpeza dos terrenos ao longo da Avenida Dr. Lincoln Vestim. Indicação 354 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, instalação de postes e braços de iluminação pública na Alameda das Acácias, das Magnólias, do Jequitibás e Palmeiras. Indicação 355 de 2019, de autoria do vereador Fábio Marcos Florencio, realizar o reparo das faixas de pedestres das ruas Coronel Pedro Corrêa e Bias Fortes, em especial nas proximidades do Hospital Santa Casa e da Delegacia Regional de Saúde. Delegacia, meu Deus do céu. Desculpa, viu, gente? Foi erro aqui. Indicação 356 de 2019. De autoria... Indicação 356 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Reforma, construção e fiscalização das rampas de acesso a cadeirantes e acessibilidade. Indicação 357 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Conserto do passeio e da placa para no cruzamento da Alameda das Paineiras com a Jacarandás, no bairro Jardim Primavera. Indicação 358 de 2019, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro. Realização de melhorias e manutenção das calçadas da rua João Pinheiro, no bairro Jardim Boa Esperança. Indicação 359 de 2019, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro. Providenciar limpeza e a manutenção do terminal rodoviário municipal. Indicação 361 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Reparo na estrada vicinal rural, sentido Machado, Minas Gerais, situada a 500 metros antes do aterro sanitário, com entrada para a esquerda, com placa Chácara Santa Rita. Indicação 362 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Troca de lâmpada no bairro Jardim Primavera, nos locais especificados no pedido. Indicação 365 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Cercete. Tapar o buraco na Avenida Américo de Oliveira, nas proximidades do número 149, no bairro Residencial Oliveira. Indicação 366 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar manutenção no semáforo da Avenida Governador Valadares, na esquina com a Avenida Afonso Pena, próximo ao ângulo. Indicação 367 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, arrumar a vala que escoa a água localizada na rua Galvão Vestim Dias, número 250, em frente ao supermercado Unisul Novo. Indicação número 368 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, construir uma rampa elevada na Avenida Paulo de Ávila Salles, em frente ao número 115, no bairro Pinheirinho. Indicação 369 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar limpeza da rua Ramos Terra, situada atrás dos prédios do Residencial Parque dos Lagos, rua Adolfo Engel, Jardim Elite 2. Indicação 370 de 2019, de autoria do vereador Reginaldo Flauzino, realizar limpeza da Avenida São José, bem como realizar a varrição das vias públicas periodicamente. Indicação 371 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercete, que encaminha essa casa o projeto que dispõe da emissão da carteira de identificação das pessoas que possuem transtorno do espectro autista, mais conhecido como autismo, assim garantindo o direito desses deficientes e vinculando o mesmo à normativa municipal nos termos da minuta anexa. Indicação 372 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, providenciar a colocação de uma lixeira na rua São José, em frente ao supermercado Unisul. Indicação 373 de autoria da vereadora Cátia Goiatá, providenciar o serviço de poda do mato e recuperação da calçada localizada na rua Alferes Domingos Vieira e Silva, 999. Indicação 374 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, providenciar o serviço de poda do mato e recuperação da calçada localizada na rua Alferes Domingos Vieira e Silva, 999. Indicação 375 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, restabelecimento da internet gratuita do bairro Jardim Primavera. Indicação 376 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, interceder junto à operadora Oi Fixo para verificar o motivo das quedas constantes nas linhas telefônicas na Zona Norte, Itaparica, Vista Grande, Vila Esperança, Jardim Eunice, Campos Elíseos, Vila Promessa e Jardim Primavera. Indicação 377 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Solicitação de dentistas para o PSF da Vila Promessa, Jardim Primavera e Jardim Eunice, e informações sobre o motivo de não ter dentistas nos locais apontados. Indicação 378 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, varrição de toda a extensão da rua Ana Nery e no cruzamento com a rua Tiradentes. Indicação 379 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, reiteração de pedidos anteriores para a colocação de tampa de água pluvial no cruzamento das Alamedas Acácias com a Jequitibá. Indicação 380 de 2019, de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, verificar a possibilidade de implementação do programa Quintal Limpo, nos termos do anteprojeto de lei anexo, cuja iniciativa é privativa do Executivo Municipal. Indicação 381 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, instalar a tampa do posto de visita de água pluvial, localizado na rua São Gonçalo de Sapucaí, próximo ao número 385. Indicação 382 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, providenciar os devidos reparos na tampa do esgoto localizado na rua General Carneiro, próximo ao número 19. Indicação 383 de 2019, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, realizar a reforma e limpeza do terminal rodoviário do município. Indicação 384 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, construção de duas faixas elevadas para a travessia de pedestre, sendo uma na esquina da rua João Pinheiro com a rua Leão de Faria, onde já existe uma faixa de pedestre, e outra na rua Leão de Faria, próximo ao número 55.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Conceda a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Kátia, público aqui presente. Senhor presidente, eu tenho vou passar aí uma filmagem que eu fiz lá na próxima rodovia, naquele trevinho para frente da rodoviária ali, que os carreteiros ali estão reclamando, já é de muito
aqui, já está
mais para dentro do barranco, e aqui está fazendo essas faltas. Não foi feito nenhum, não passa caminhão aqui, caminhão grande não está conseguindo fazer as curvas. Então, eu quero pedir ao prefeito, à administração, que venha, faça esse asfalto aqui, que está precisando, não pode ficar do jeito que está. Tanto esse lado de cá, lado direito, como também o lado esquerdo aqui, está um descaso danado. Vim cá fazer isso aqui, que é a entrada da cidade, gente. Nós precisamos mostrar um pouco mais a cidade melhor. Fica tudo emburacado, tudo estourado. Então, faça o serviço conforme tem que ser feito. Começa a volta aqui para nós, mais rápido possível.
Deixa parado um pouquinho aí, aquilo ali, senhor presidente, não é dessa administração, não sei se é da outra passada, sei que faz muito tempo que recuaram esse meio-fio. Os carreteiros, quando vai subir ali, eles, um lado do eixo dos caminhões começa a patinar, porque não tem apoio, eles começam a patinar. Então, estão pedindo que faça esse asfalto ali, que melhor, porque ali é muito estreito, pode ver que ele não tem largura para caminhão. Os caminhões que vão virar, vem da rodovia, chega ali e começa a patinar, tem que voltar novamente para a rodovia, correndo grande perigo, porque tem trânsito ali, se tiver algum ajudante, fica lá pedindo para parar os caminhões, para o cara entrar, o caminhoneiro entrar novamente na pista, ver se consegue subir. Ali não está conseguindo, e faz muito tempo que está esse buraco aí. E não é buraco, isso foi o momento que eles fizeram, entendeu? É, ficou muito estreito o trevo ali, naquele local ali, então estão pedindo que faça esse remendo aí, que possa ter o trânsito normal ali, subir esse caminhão, carreta, que sobe muito ali, está dando esse grande transtorno nesse pedaço aí. É isso aí que eu gostaria de mostrar, senhor presidente. Por enquanto é só, hoje é começo de reunião, na primeira reunião, tem muito intensa, e deixar para os novos vereadores, meus colegas aí, ter cada um falar um pouco aí.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva.
Senhor presidente, boa noite.
Nobres colegas vereadores, boa noite. O guerreiro Décio, o jovem, o talentoso Carlinho Valdemar, a bela, simpática Kátia, o nosso presidente.
Obrigado.
Pulso firme, Fábio Frauzino, nosso defensor da lei. João Carlos Tercete, o gogó de ouro. Tadeu Fernandes, o nosso lutador agora, né? Nosso lutador. O Guinho também, o desafiante. Dominguinho, o nosso ícone aí da política. E o nosso também talentoso Padre Vademilson. Gostaria de saudar os presentes, os funcionários da casa, o Zé Carlos, Todinho, Carlão, a imprensa, né? O Juquel já deu pipa, o Toninho, o Marcelo, e o pessoal. Gente, nós já estamos então reiniciando o segundo semestre nosso. Vocês já estão vendo o clima aí pré-política, né? Ataques desnecessários, pessoas já querendo criar um clima assim para se candidatar, proteger os seus preferidos, às vezes a própria pessoa. Mas como já a gente vem falando, a pessoa tem que ter o talento dele e mostrar serviço, né? Não as custas, né? Apontar erro de vereador ou tentar criar erro, né? Mas a esses cidadão, né, a justiça. E eles que façam por merecimento, né, se tem alguma pretensão. Mas vamos falar de coisa boa. Eu vou ser rápido aqui nas colocações, tem muito assunto, mas para a gente... Final de semana, Aliança Misericórdia de Alfenas, o Grupo Arco-Íris, completou 20 anos de Alfenas. Um evento muito bonito aqui no Colégio das Irmãs. A gente estava criando expectativa, né, da secretária da Fazenda vir, né, Dominguinho? Tinha umas perguntas para ela aí, inclusive tem várias demandas lá na pasta dela que ela não nem responde. Também vai entrar na lista do secretário que não responde para vereador. A Secretaria da Habitação mandou uma resposta aí para mim de um requerimento muito fraquinho, né? Também não justificou nada, né? Vamos insistir aí. A Gardênia mandou uma resposta também fraquíssima, né? Que está em crise, que está não sei o quê. Uma empresa que domina quase o sul de Minas inteiro, Belo Horizonte. Está muito fraca a resposta. Inclusive, esse assunto eu já vinha apontando desde a legislatura passada. O mau atendimento da Gardênia também insistir nessa melhor atuação dela aqui na região. Se está ruim das pernas, não está, Santa Cruz deve estar louquinho, né? Vende para Santa Cruz e... até lá vista, Gardênia. No governo passado, foram, acredito que por emenda, viu, Décio, Kátia, alguns projetos de construção de rampa, né, para cadeirante, foi implementado no governo passado. Inclusive, nós criticamos demais aqui, né, umas em locais, viu, João Carlos, em locais inacessíveis, de frente para poste. Só que agora piorou, né? Fez, né, as rampas no governo passado. Agora tá abandonada. Eu juntei várias fotos só dessa região aqui, do meu caminho para casa até a Santa Casa. Daqui até a Santa Casa, onde que minha mãe mora, né? Então, mas tá abandonada, arrebentada. Eu juntei foto. Inclusive, né? Lá no campo da Ofenense, a Ofenense fez um trabalho bonito, lá o campo ficou bonito, a rampa lá, meteram a tinta lá, tá, né, tá suja, né? Então, seu Luiz Carlos, lá o Ofenense, que tanto pede ajuda pra gente aí, vamos pensar nos cadeirantes aí, tá? Também, eu gostaria de elogiar o Belé, assessor do Edson, inclusive é um trabalho do gabinete do Edson, né? A questão é que ele tá lá correndo atrás é do acesso do idoso dentro da circular do transporte público. Hoje que eu conversei com ele, hoje que eu entendi, né? Ele com aquela confusão dele na cabeça lá, depois de 2 horas ele me explicou o que ele queria, e é justo mesmo. Inclusive eu já tinha visto, né, através da sugestão dele, parece que a circular, a maioria tem 4, 6 lugares, né, reservado para idoso. Ele quer que faça um cartão que o idoso possa, né, quando lota ali, principalmente o IMES aqui, quando vem lá, passa na região lá que você morou, lá da Chapada lá, vai lota, aí fica idoso em pé, e já aconteceu, né, de muito idoso dar o breque, bater, machucar, quebrar braço, já teve coisa complicada. Então, realmente, né, até pedir, dentre umas demandas que está aí para a nossa assessoria jurídica, a gente pegar o contrato. Parece que o Cornélio tinha me dado uma dica uma vez que tinha que mudar lá. Parece que fala em 4, 6 lugares só. A gente alterar para mais lugares. E fazer esse cartãozinho, né? Porque o idoso realmente ele possa, além dos 4, 6 lugares que tem na frente, ele possa adentrar né, após a roleta. É realmente um trabalho muito bacana, né, parabenizar o Sr. Belé. Outro assunto aqui, gente, está difícil essa questão. O cidadão tem que conscientizar o cidadão para não jogar lixo, né, nas vias públicas, lógico, e principalmente em pontos, né, como lá na Avenida Lincoln Vestinha. Toda semana a prefeitura limpa aqui. Mas parece brincadeira, rapaz. Você fica lá e a gente está mais lá, mais em contato. Tem um peixeiro aí, dono de um restaurante de peixe aí, famoso aqui na cidade, já foi fragado jogando o resto de peixe lá. Viu, seu bacana? Nós estamos de olho no seu, viu? Nós vamos te dar um pega lá, vamos puxar tua capivara, vamos te dar um nome aí. Já se for pego lá, as moças viram, falou, vocês não filmaram? A gente sabe quem é o cidadão lá, estamos de olho no senhor aí. E pedir para a prefeitura explicar, né? Inclusive o prefeito tinha feito uma coisa bacana, chama Ecoponto aqui. Foi aquela lixeira fechada, né? Explicar que tem determinado ponto que pode jogar o lixo, sim. Isso, a prefeitura vem, faz a limpeza. Mas não, eles jogam para a avenida inteira, quer nem saber. Fica feio, né? Lá é uma entrada de cidade, acesso para o centro, acesso para a nossa universidade, né, Ponifenas, hospital, bairro, jardim, aeroporto. Fica feio, né? Então vamos fazer uma conscientização, utilizar melhor os ecopontos. Outra questão, a internet gratuita lá no Primavera. Falaram para mim que está sem lá, aí eu já falei com o pessoal aqui da pedir através de indicação. Eles vão fazer serviço lá, então o pessoal carente, né, que sempre utilizava dessa gratuidade, porque já tem lá os aparelhos, tem a poste grandão lá, neguinho. É só chegar e reativar. Outra questão que tá dando muito problema lá também é o telefone fixo da Oi. Mas constantemente ele cai. Aí a gente correu atrás para saber. Os meninos lá, né, que roubam o cobre lá, mas a Oi tem que dar um jeito. A gente não pode, né, ficar à mercê dessa situação. Que faça subterrâneo, que sei lá, ou que melhore. Né, e pedir para a prefeitura também cobrar dela sobre essa questão. Outra questão gravíssima, né, que eu acho, inclusive muitas pessoas me procurou, é a questão, os pequenos comerciantes estão recebendo uma cobrança da taxa de inspeção sanitária. Né, isso aí, eu acho, inclusive através de requerimento, fui lá, falei com o Rodolfo, vem ferir, né, o código das microempresas, das EPP, do MEI. Ué, porque senão está perdendo sentido, hein? O cidadão lá, vou dar um exemplo. E aconteceu. A moça fazia um pãozinho, fazia um doce, um negócio bonitinho, vendia para a vizinhança. Aí ela quis, né, se regularizar através de uma lei federal. Ah, por que ela foi mexer com isso? Pede de lá, pede de cá. Foram lá dentro, ela usa um cômodo lá na casa dela, aí a prefeitura, né, embora proporcional, mas vai lá e cobra um segundo IPTU, e vem no IPTU aqui, eles criam um terrorismo na cabeça da pessoa, não, a senhora vai ter 2 IPTU, aí a pessoa já, né, inibe a pessoa nem abre. Inclusive, queria agradecer e parabenizar o Zé Ricardo, que eu fui atrás do Rodolfo, foi discutido isso aí, né, mas tornar a falar para o pessoal lá do IPTU no, que não é bem assim não, que esse segundo IPTU ele é proporcional à área que vai usar lá. Está desmotivando, né, o cidadão ele sair da informalidade. E mesma forma essa taxa de inspeção sanitária, né, já tem taxa de bombeiro, tem taxa de tudo, que o MEI já é para simplificar tudo, agora apareceu essa taxinha lá, que também pedi para o Rodolfo para ver, né, através desse ofício, para a vigilância sanitária tentar, né, a gente tentar superar essa questão. E para encerrar, senhor presidente, pedir de novo, inclusive aqui, né, das diversas indicações que eu fiz, viu, Guim? Muitas já foram atendidas, viu? Eu estou vendo uma boa recepção agora do pessoal da prefeitura, ou não sei porquê, né, depois das duras que a gente deu aqui na superintendência de trânsito, Carlinhos, algumas coisinhas estão saindo, meio, como se diz, meio sob pressão, mas está saindo. Está saindo não é para mim, não, está saindo para o cidadão que queixa, que necessita, né. Aí a gente tomou, né, Tadeu, essa função de mediador, né. Então, as coisas estão melhorando. Então, uma coisa que a gente queria que fosse visto é a questão da travessia de pedestre lá no bairro Gaspar Lopes, na rua Claudino Machado e na rua Segundo Silvian, né, Frozen? Perto lá do postinho e pertinho da escola. Essa lá na Claudino Machado, agora a Vidromina, quem puxou a entrada do pessoal e para essa rua, entendeu? Tirou lá de baixo, aí precisa lá de uma proteção. E eu gostaria, né, de enviar, se o Edson estiver ouvindo, uma franca recuperação para ele. O Edinho, que eu gosto demais da conta dele, é meu amigo desde moleque, né? E também, né, se estiver ouvindo, um abraço e um beijo para minha esposa.
Passa a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. O 13º vereador Toninho, 14º Iago aí. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o trabalho que a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, tem feito em nossa cidade, através do Tiago, né, delegado regional, e do Bosch, né, pelo belo trabalho prestado à nossa cidade e dado grandes resultados. Em segundo, agradecer ao Dionísio, pessoal que tem feito um belo trabalho na Secretaria de Agricultura. A gente reclamava tanto da batata antes, né? Hoje o Dionísio vem fazendo um grande trabalho pela limpeza que nós pedimos na área verde do Jardim Boa Esperança, acho que outros também pediram. A bela limpeza que foi feita no Vista Alegre inteira, próximo à Zinica também, a colocação da lixeira lá. O pessoal jogava lixo no chão, colocaram a lixeira, o Tuca foi lá com o seu pessoal e colocou. Torcer também, senhor presidente, para que o mais rápido possível seja terceirizado o serviço de tapa-buraco, né, na cidade, para que essas indicações que o povo pede, a população pede, o que ela quer, o mais rápido, que seja feito a limpeza e o tapa-buraco próximo às suas casas. Então, através de uma empresa que seja terceirizada, esse serviço pode ser muito mais rápido. Tenho certeza que será muito mais eficiente. Então, torço para que o mais rápido possível. Muitas dessas indicações, né, que foi feita, e tenho certeza que vários vereadores, que a gente faz a indicação, mas como estava em período de recesso, nós estávamos todos os dias na Câmara, né? Nós fazíamos também o ofício diretamente para o secretário. Então, muitas dessas indicações foram feitas. O Edinho, né, Batata, pedi que ele restabeleça o mais rápido possível, né? Não sei o que ele tem, mas eu tenho receio que ele está fugindo de nós hoje aqui, viu? Não sei não, viu? Eu tenho receio dos 2-0 aí, desses tomado um lombo aí, esses últimos dias aí, ele tá meio vergonhoso de chegar aqui. Mas, dizer, Batata, que o buraco no aeroporto foi tapado, viu? Acabei de falar com o Paulinho agora, obrigado, Cheta aí, o Luizinho, que intermediou isso aí. Muito obrigado, um abraço a todos.
Só pegando o gancho da tua fala aqui, Carlinho, parabenizar o seu Dionísio, pelo excelente trabalho que ele está fazendo mesmo. E ele está mandando toda quinta-feira, se eu não me engano, uma vez por semana, um cronograma de serviços que ele andam prestando aí na cidade, viu? Os vereadores, se quiser ter informação, é só pegar comigo ali na... comigo depois. Passa a palavra à vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite a todos e todas, senhores vereadores, sejamos todos, né, bem-vindos novamente após o recesso. Público presente, todos aqueles que nos acompanham através da internet. Inicialmente, eu lamento a ausência do nosso querido vereador Edson e desejo-lhe um brevíssimo restabelecimento.
Você queria que eu estivesse aqui hoje, né, Cátia?
Uma vez sem que dúvida. Ele faz muita falta, né? É um vereador muito esforçado, muito presente, e a gente quer que você volte rápido, viu, vereador? Eu quero agradecer a Vigilância Sanitária por resolver algumas questões de maneira muito séria em relação a algumas indicações que nós fizemos. Agradecer também ao Dionísio por atender demandas da população. É um setor que eu tenho visto que tem melhorado, né? Então, merece parabéns. Senhor presidente, dia 7, agora, próxima quarta-feira, nós estaremos comemorando os 13 anos da Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Inclusive, tem uma matéria no nosso jornal, né, da nossa cidade, Jornal dos Lagos, né? Lembro a todos que essa casa aprovou por unanimidade um projeto de minha iniciativa que trabalhará em todas as escolas públicas e particulares da nossa cidade em relação à divulgação dessa importante lei. Essa é uma lei importante para todas as famílias brasileiras, né? E, claro, muito importante para as famílias de Alfenas. Falando em relação aos trabalhos que a nossa querida Alfenas vem feita em relação à prevenção, eu queria exaltar mais uma vez o trabalho do Tenente Coronel Bocha, da Cris, de toda a Polícia Militar, em relação à rede de enfrentamento à violência doméstica, da qual eu também sou integrante, assim como pessoas do Poder Público, né, do Executivo, várias ONGs, várias pessoas interessadas em trabalhar por esse tema tão importante. Nós temos em mãos um trabalho maravilhoso feito pela Polícia Militar com uma estatística criminal dos resultados, né, dos anos de 2018 em comparação com os anos de 2019. Nós temos a evolução desses casos da violência doméstica. É um trabalho fantástico porque ele coloca a incidência por faixa horária, ou seja, qual que é o horário das quais essas mulheres estão sofrendo as agressões. Esse trabalho fala sobre o dia da semana, qual é o dia que as mulheres mais passam por esse tipo de violência, que são aos domingos, a incidência por bairros da nossa cidade, assim como em relação aos bairros, tem muita gente que acredita que é nos bairros mais vulneráveis socialmente e mais pobres, onde as violências ocorrem, o que não é bem verdade, né? Então, para que vocês possam ter uma ideia, o maior índice desse trabalho em relação à incidência criminal nos bairros, o maior índice se deu no centro, né? No centro da cidade, né? Então, é um resultado surpreendente, né, para aqueles que acreditam que a violência está nos lares mais pobres da nossa cidade. Então, parabéns à Polícia Militar, parabéns a todos nós que batalhamos por essa causa que não é da mulher, mas é uma causa de toda a família. Eu tenho dito aqui sempre, desde o meu primeiro dia de mandato, senhoras e senhores, que... embora o Poder Legislativo tenha várias funções, na minha humilde opinião, a função de fiscalização, para mim, é a mais importante, talvez uma das mais importantes. O ato, né, de fiscalizar os atos do Poder Público Municipal como forma de evitar o mau uso do dinheiro público, né? Então, essa é uma função que eu tenho tentado desenvolver. E não é fácil, porque eu tenho comigo que todas as denúncias e as notícias que me chegam, eu tenho por obrigação, enquanto cidadã, de checá-las, né, de fazer um filtro, né, para que eu não use de comportamento leviano, politiqueiro, né, ou oportunista. Né, afinal, não é isso que nem eu e que nenhuma pessoa da cidade espera de nós, agentes políticos. Bom, é o fato que nessa última semana nós acompanhamos a chegada dos uniformes, né, as creches da nossa cidade. Penso eu que enquanto o nosso município está cheio, né, como qualquer outro município, cheio de problemas sociais, estruturais, e aí eu vejo o prefeito da cidade assumir com alguma leveza, mas assumir a questão da dificuldade financeira que o nosso município se encontra, né, inclusive com o argumento que é verdadeiro, né, de que as receitas do município realmente diminuíram. E é justamente por isso que eu venho aqui usar o nosso plenário para poder mais uma vez alertar o prefeito e aos seus, né, do governo, sobre a responsabilidade com o dinheiro público. Então, por exemplo, uniforme, compra de uniformes é essencial para a educação? Na minha opinião, não é essencial, é funcional, né? É claro que um uniforme para todas as crianças, todas as famílias da educação infantil possam receber o seu uniforme, isso é ótimo, né? Para as mães é muito importante, mas não é essencial. Essencial são os materiais de higiene que está faltando, e eu venho dizendo isso aqui com muita frequência. Essencial são os materiais pedagógicos, dos quais os profissionais não podem exercer a labuta do dia a dia nas escolas, nas salas de aula, inclusive nas salas das crianças menores da pré-escola de 4 e 5 anos. Né? As crianças de 4 e 5 anos, além de brincarem, que é extremamente importante, elas também precisam estar caminhando, iniciando o seu caminho para a alfabetização. Né? Então, é muito importante que, além do uniforme, esses materiais essenciais possam estar presentes. Então, eu venho cobrar do excelentíssimo prefeito, peço a ajuda do líder do governo, vereador Guinho, para que cobre do governo, junto conosco, né, essa necessidade de dar prioridade com o dinheiro público. Né? Então, doar uniforme para as crianças carentes e suas famílias não é o problema, não é mesmo. Mas o problema é fazer com que a dignidade do servidor seja preservada através dos seus materiais, através do salário, né, que possivelmente já está sendo por escala, né, e isso é realmente desagradável. Os contratados e os próprios comissionados ficam, como eles ficam por último, né, isso é ruim, porque todos têm os seus compromissos. Né, eu tenho certeza que o uniforme sozinho não vai melhorar essa condição de alfabetização e de crianças, inclusive as mais pobres, porque é a educação, e só através da educação é que essas crianças vão ter oportunidades realmente de tentar mudar a vida dela e da sua família. Uma outra coisa é que nós temos aí, enquanto o prefeito gasta dinheiro público com a compra de uniformes, nós temos a nossa creche no Jardim Eunice, que está parada, né? É uma preocupação de todos os vereadores aqui, com toda certeza, e a obra está parada, e eu fiz uma investigação junto com o meu assessor Ednilson, e lá nós podemos perceber que a obra está paralisada porque a empresa abandonou a obra. Então, nós tivemos todo um trabalho de investigação dos motivos pelos quais a empresa abandonou a obra, né? E, sinceramente, senhoras e senhores, é um motivo extremamente simples de ser resolvido, do qual eu não estou entendendo qual é a dificuldade do governo em resolver esse problema da creche. Então, eu coloco aqui uma pergunta: qual o motivo dessa creche ainda não ter terminada? Uma vez que, para que a empresa tenha ido embora, ela não estava recebendo. Mas ela não estava recebendo porque, simplesmente, o sistema, mais uma vez, não estava sendo preenchido de maneira correta. Então, para que vocês tenham uma ideia, As inconformidades no sistema é a inconformidade na questão do ar-condicionado, que é uma... A execução está em desacordo com o projeto. A inconformidade no sistema de instalação de gás, que está diferente daquilo que está no projeto, está em desacordo. E, por fim, a execução física do cronograma está em desacordo. Então, eu, sinceramente, não estou entendendo o porquê esse sistema não está sendo atualizado, uma vez que basta atualizar e o dinheiro chega aos cofres da prefeitura. Ou seja, são mais de 11 bairros ali naquela região do Jardim Eunice a serem beneficiados, mais de 200 famílias poderiam estar com suas crianças já dentro daquela creche. Então, mais uma vez, peço ao prefeito que faça um apelo. Eu gostaria de saber onde está o chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, que nunca aparece em lugar algum. Quer dizer, o chefe de gabinete de uma secretaria de educação, ele tem várias funções, e uma delas é cobrar, fazer com que as atividades da Secretaria Municipal de Educação estejam de acordo com aquilo que as escolas e a população necessita e precisa. Onde está o secretário executivo da Secretaria Municipal de Educação? Para finalizar, eu gostaria de mencionar que, antes de sair ao recesso, no dia 13 de julho, eu fiz um vídeo em relação à cratera que está na Lincoln Vestim da Silveira, né? Creio que fiz a minha obrigação, né, de cobrar do prefeito a ordem de serviço, foi isso que eu fui fazer lá. Estava passando de dois em dois dias e não via nem caminhão, nem trabalhadores lá. Então, antes de sair do recesso, fui lá, fiz o vídeo. Esse vídeo foi visto por muitas pessoas. Agora, na última semana de julho, constatei que o prefeito finalmente deu a ordem de serviço à empresa. Essa obra já estava licitada, como eu já havia dito no vídeo também. E esse vídeo deu muito certo, porque acabou que as necessidades foram resolvidas, né? E só teve uma coisa que me deu muita vergonha, né? Eu me senti envergonhada como fiscal do povo, eleita pelo povo para fazer esse trabalho, né? E vejam vocês que pela segunda vez, quando eu fui lá naquela visitar aquela obra, eram 11 horas da manhã, e tenho provas concretas, né, de que nada estava lá. O amigo do rei viu a presença da vereadora fazendo o vídeo, né? Correu, contou para o governo, né? E uma hora da tarde do mesmo dia tinha lá dois caminhões da prefeitura e dois tratores da prefeitura. O que me fez com que eu ficasse ainda mais confusa, uma vez que se já havia ganho uma empresa na licitação, a licitação já tinha sido feita. O que estaria fazendo, então, caminhões da prefeitura? Estaríamos, então, jogando dinheiro público pelo ralo? Porque se uma empresa ganhou, ela vai receber para fazer o trabalho. Por que que caminhões da prefeitura estariam lá, então? Então, eu fiquei com vergonha, porque para mim caracterizou fazer de conta que a coisa está resolvida e enganar a trouxa da vereadora, né? Então, eu me senti desrespeitada, mas... de cabeça erguida, concluí que quem está sendo enganado não é a vereadora Cátia Goiatar, mas sim a população de Alfenas. Então, eu gostaria, inclusive, senhor presidente, que constasse em ata a minha indignação, né, em relação a esse ato que eu, sinceramente, prefiro acreditar que o prefeito, chefe do executivo, não saiba, não ficou sabendo e não foi ordem dele. Eu só sei que caminhões e tratores não saem da Secretaria de Obras ou de garagem sozinho, alguém mandou. Então, é muito feio, é lastimável, prefeito nenhum precisa disso, governo nenhum precisa disso. Muito obrigada pela atenção de vocês, boa noite.
Fabinho, só para... Eu deixei de lado aqui, até se a Cátia quiser também, viu, Cátia? Eu ia mandar uma moção para o Claudião. Até na hora, você falou que era magrinho, de bigodinho, mas não é ele, então não é. é o Claudião, não, o Sargento Cláudio, né? E a Cristiano, Cabo Cristiano, em prol do grande trabalho que está emprestado, né, a serviço das mulheres em Alfenas. Aí pode pôr o meu nome da Caixa também. Será moção, parabenizando os índios.
Passa a palavra ao vereador João Carlos Tercete.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais companheiros. A Cátia Goiatá. Eu quero saudar a Alcione da imprensa. O Toninho é o nosso querido, inseparável companheiro da Câmara. Toninho, protético, mais protético do Brasil. Ao Todinho, ao Zé Ricardo, ao Carlão. E a todos os funcionários dessa casa. O senhor Oscar de la Roya. E... Batata, eu fico muito feliz e gostaria, viu, Batata? Presta atenção aqui no teu menino aqui, Batata. Com relação aos 20 anos da Aliança de Misericórdia, né? É muito bonito o trabalho que eles fazem, foi comemorado com o Padre Joaquim, celebrando a missa. E eu tive a grande oportunidade de conhecer a estrutura dentro do trabalho que é realizado, um trabalho humano, de amor, de realmente de responsabilidade com o ser humano. E é bonito isso, né? A gente se preocupar com o ser humano, da gente fazer do maior patrimônio público o ser humano. Porque nós fomos eleitos para isso, somos vereadores, somos executivos, e a preocupação é realmente o ser humano. E a Aliança de Misericórdia é 20 anos de belo trabalho, e a gente fica muito feliz e realmente a gente sauda, né? Sauda todos lá que realmente fazem esse trabalho. Com relação, Batata, às peripécias que aconteceram aí do pessoal que fizeram aí com os deficientes, eu falo que eu sempre, a gente anda por nada, anda por reclamação, tumultelado, e a gente tem mantido conversas estreitas com a Lília, né, que é a secretária do governo, Luiz. E as dificuldades são muitas. Eu vou mais na base do diálogo, eu vou mais na base da conversa, para que a gente chegue realmente a um denominador comum. E eu confio nesse trabalho e que a gente ainda vai ter muitas coisas boas para o deficiente, que paga imposto igual, eu pago imposto igual a todo mundo. Eu acho que a gente tem o mesmo direito e pelo menos tem uma acessibilidade, né, que a gente possa transitar livremente para todos os lados. Em falar nisso, né, a gente está aí na cidade, eu vou alegrar aqui esse público um pouquinho, porque vem aí uma grande luta de MMA entre o vereador Guinho e o Tadeu Fernandes. As apostas estão sendo aí, os dois treinando, e a gente realmente fica muito feliz. Por quê? A figura do vereador, né, a gente acha que, o pessoal acha que o vereador, ele é intocável. Não. Agora, é uma bela promoção, uma causa justa que o vereador Guinho, com o vereador Tadeu, vai fazer no ginásio poliesportivo, né? E aí vai ter o ingresso lá no ginásio, será a arrecadação de 1 quilo de alimento. Faça suas apostas aí. Quem vai vencer? Vereador Kim ou vereador Tadeu? 2 quilos, Tadeu. Então é por aí mesmo. Outra coisa que eu fico assim, cada governo tem a maneira de administrar e de fazer aquilo que ele tem em mente para a população. Se vai acertar ou vai errar, a gente tem que esperar. Primeiro aconteceu a obra, primeiro acontecer a execução da obra. Por exemplo, eles falam desde o começo falando trevo, né? Hoje, você me fala hoje que está sendo inaugurada a licitação, quarta-feira. Então, o trevo nem ficou pronto, Guim. Nossa Senhora, que peripécia que se faz do trevo. Vai ter erro, mas se não errar, já não chega a um acerto. Quem que chega já acertando de primeiro todos? Então, se tiver erro, vai ter, lógico que vai ter. É passível da gente conseguir
acertar isso, da diga. Como a licitação, né, do restaurante popular, todo mundo cavava que ia ser o hospital, né?
Tá aí, vem o restaurante popular aí, né, Flauzinho? Vem aí, pessoal, a gente tá esperando, sim, né, foi dada a partida aí, já foi uma empresa de contagem que ganhou, hein? O restaurante popular vai voltar contra a custo de muita gente. Fiz uma indicação também, e eu acho que é muito importante, porque o que a gente percebe, eu participei de um seminário, e aqui em Alfenas, gente, é assustador, viu, Batata? A violência contra o idoso dentro das residências é uma coisa fora do comum. É absurdo o que acontece nas residências. Eu até já vi uma indicação aqui de uma criação de uma patrulha bem sucedida, a patrulha da violência contra a mulher, e tá, realmente está funcionando. Aí eu fiz uma indicação aqui, uma indicação para a patrulha contra a violência ao idoso. Até conversando com o pessoal da polícia, estou esperando o pontapé inicial, para que a gente realmente consiga. Vai evitar de tudo? Não, mas pelo menos amenizar, né, essas agressões contra o idoso, que são uma coisa absurda, é uma coisa que a gente fica muito triste de ver o que acontece aí, principalmente com relação às pessoas idosas de nossa cidade, do Brasil e do mundo. Fiz uma indicação ali no final da avenida Juscelino Barbosa, no início da Avenida Juvenil Fernando Salles, ali o trânsito de pedestre está complicado. Então fiz uma indicação ali para se fazer uma passagem elevada ali, fez o quebra-mol de um lado, fez o quebra-mol do outro, e a minha passagem elevada não vai, onde não vou parar com isso, né? Mas eu vou insistir. A gente vai brigar porque não pode parar e a gente não pode desistir. Então, eu espero que realmente isso aconteça. Pedir aqui, Claudinho, aqui perto do Colégio das Irmãs, fiz uma medicação também ali, que ali o trânsito ali, principalmente na saída das crianças, é complicado. Naquela escola também ali, na Avenida Jovem Fernandes Salles também, tá brava, né? Como é que chama lá? Águia. Então, a gente fica lógico que a gente tem que dar também voto de crédito, confiança, para que as coisas aconteçam. Eu tenho certeza que num diálogo bom, numa conversa sadia, a gente pode conseguir as coisas. Não é para a gente, para a nossa população. É só isso, presidente.
Só isso? Passa a palavra ao vereador Décio Paulino.
O que precisa a Secretaria de Obras, o Guim, você que é o líder na Câmara, é colocar os engenheiros de obras para trabalhar. Parece que lá falta veículo. Aí o que acontece? Os loteamentos estão sem fiscalização. E essas rampas, né? O nobre vereador Batata falou agora há pouco, todas essas rampas que estão colocadas no asfalto sob paralelepípedo foi feita recentemente. Então tem que notificar quem? As empresas que fizeram o asfalto, que tem 5 anos para reformar, né, fazer direito. Tanto as tiveram plantão quanto as ruas aqui do centro. Eu queria, senhor presidente, enviar o vosso pesar à família da dona Carminha, grande educadora do Ismael Brasil Correia, que faleceu na sexta-feira. Tá? Pedi que enviasse a ela.
Será enviado, vereador. Passa a palavra ao vereador Valdemilson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes, a todos os colegas. Que nós possamos ter mais um semestre de legislatura em prol, né, da nossa população de Alfenas. Os assuntos também ressaltam aqui a importância da comunidade Aliança Misericórdia, né, seus 20 anos. Trabalho religioso, um trabalho social, né, de ir atrás dos mais pobres, realmente maravilhoso. E eu fico muito feliz porque eu fui um dos que acolheram essa comunidade na nossa cidade. Na época eu fui representante da igreja que deu a eles o aval para que eles pudessem estar aqui, e a gente foi responsável de acompanhá-los diante da diocese. Então, aquilo que a gente confia nas pessoas e a confiança dá resultado. Então, eu fico muito feliz e fiquei muito feliz dessa comemoração. A gente espera que eles continuem em nossa cidade fazendo um bom trabalho que sempre fizeram. Feliz também, ressalto, hoje está entrando o projeto Pó Refis. Eu fiz esse pedido para que o prefeito pudesse adiantar, né, essa agora, para que pudesse ter mais tempo das pessoas planejarem, pudesse dividir aí as parcelas, poder ter um acerto melhor. Vários estavam procurando, porque há uma certa, alguns estão recebendo cobrança, então pudesse regularizar isso sem como fosse mais fácil, sem as suas multas. Então, está entrando aí, a gente espera, né, que essa casa dê mais esse voto aí de confiança ao governo. É, ressalto também, hoje já foi comentado agora por João Carter 7, a questão da importância do restaurante popular. É, nós acreditamos aqui, né, na ideia daquilo que fosse possível o restaurante ser reaberto, né, muitos não acreditaram, né, outros desconfiaram, e outros maldosos, que gostam só de jogar pedra, né, tiveram jogando muitas pedras, outros colocaram aí que ia ser a Santa Casa, que já estava tudo combinado, que a Santa Casa que ia ser vencedora, né, tudo estava planejado, e outros já colocaram tanto aí de suspeitas, e nada disso aconteceu. Né, então, provavelmente, né, a informação do prefeito, que nessa quarta-feira agora o contrato vai ser assinado, e a preço, né, menor do que aquilo que a gente colocou no projeto de lei. Né, se não me engano, foi R$ 4,00 que finalizaram. Quer dizer, então, quer dizer, você colocar um prato de comida para a população carente a R$ 4,00 é algo realmente fantástico, e eu sinto orgulho de ter defendido essa causa, de estar aí, nesse sentido, porque acho que não tem nada mais importante para alguém que mexe com a política do que aquilo que você possibilitar condição de vida e sobrevida às pessoas que mais necessitam. Então, fico feliz de ter fazendo parte disso. A Câmara fez o seu papel, cumpriu o seu papel, e nós aprovamos isso. E aí está a importância, né, da participação dos vereadores, porque se nós todos votássemos contra, esse projeto não estaria, e isso não teria acontecido. Então, é sempre importante aí a população estar atenta, né, aos maus comentários, aos fake news, àqueles que só jogam pedra, só querem destruir e nada de construir. Então, o restaurante popular é algo que vem para calar a boca de muita gente, vem para dizer que as coisas, quando são bem feitas, têm seu valor, e a gente precisa acreditar nisso. Então, fico orgulhoso de estar sendo par daqueles que lutaram e defenderam e acreditaram numa solução possível, e a solução aconteceu. É, para finalizar, eu recebi hoje a intimação do Ministério Público sobre a questão do mau cheiro do processo da Copasa. Quer dizer, também outra coisa que vira e mexe, aparece alguém dizendo que o vereador não faz nada, o vereador não participa, o vereador não trabalha, e a gente já fiz essa denúncia lá, né, acho que já faz uns 4 anos, foi reforçada pelos vereadores Tadeu Fernandes e Frauzino. Então esse processo continua, e nessa quarta-feira o promotor me chamou para dar um depoimento sobre esse assunto. Quer dizer, então, pelo menos o projeto, com uma certa tardia, a justiça tarda, né?
Mas não, né? Vale.
Tarda, mas pelo menos tá indo, e é um sinal de resultado, né, como a gente, é o que a gente tem condição de fazer. Nós já debatemos esse assunto, já cansamos de debater nessa casa, mas é alguma coisa concreta, por isso compartilho com todos aqui, para mostrar que realmente algo de concreto está acontecendo no Ministério Público, e a gente espera que tenha bom resultado, e o resultado principal, que a gente deseja mesmo, que seja sanado, né, essa questão lá do mau cheiro, que continua, infelizmente continua. Essa semana mesmo passada eu estive numa residência lá, num bairro próximo lá, e algo insuportável. O mau cheiro continua, então a gente espera que tenha uma solução, e o Ministério Público é quem tem força, tem o poder da caneta, né, para fiscalizar, para cobrar e para multar, coisa que infelizmente nós não temos essa força, mas nosso papel está sendo feito. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu queria falar da cratera lá do Campos Elísio. A vereadora Cátia fez um vídeo, eu fiz um. Teve pré-candidato que fez vídeos. E independente de quem fez vídeo ou não fez vídeo, o importante é que a obra vai sair. Se o caminhão da prefeitura foi lá, talvez porque foi necessário, não é porque é a empresa que vai fazer, que o município não pode ir lá, talvez, para não se agravar mais. Mas o que eu tenho certeza de uma coisa que o nosso governo pode provar com documentos, né, através da nossa engenheira, da doutora Lília, é que antes do término do mandato do prefeito Luizinho, já prevendo o que ia acontecer, foi feito um projeto não para fazer aquilo que não tinha acontecido, mas para a construção de 18 casas, para a recuperação do pântano e para canalizar a água das minas até nos córregos, uma verba de mais ou menos aproximadamente 5 milhões que foi perdida pelo governo passado e foi recuperada agora. Essa verba foi recuperada, por isso a demora, senão que lá já era para ter feito já há mais de um ano, mas por conta do tempo que demorou para recuperar aquele dinheiro, e é a fundo perdido, não tem nenhum centavo de contrapartida, talvez foi por isso a demora. E isso que eu estou falando, se essa casa quiser fazer um requerimento para a doutora Lília vir aqui na tribuna e explicar com detalhes, com documento, pode fazer o requerimento para fazer verbal, viu, Batata? Que ela vem e prova que o dinheiro para aquela obra, não para aquela obra, mas para a construção de 18 casas, para a drenagem e a recuperação do pântano, já tinha sido aprovada pelo governo federal à época, e o governo anterior perdeu o dinheiro, porque perdeu o prazo, e agora o governo Luizinho recuperou, e a obra já foi licitada e já está dando até início. E eu tenho certeza que logo está tudo pronto. Independente do vídeo da Cátia, do meu vídeo e do vídeo dos oportunistas que têm intenção de ser candidato e que é um palanquinho e aquele buraco lá serviu de palanque. Quem achar que eu usei para palanque pode achar, se a Cátia usou pode achar, se os pré-candidatos usou para palanque, quem quiser achar, acha, quem não achar, não acha. O importante é que a obra vai ser feita e vai resolver o problema daquela região. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Flauzinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite ao público presente, aqueles que nos assistem através da internet. Eu também não poderia deixar de registrar aqui, né, a minha satisfação, depois de ocorrer o processo aí licitatório do restaurante popular, né, onde a gente foi muito realmente pré-julgado, né? Massacrado aí pelos mau caráter de plantão, né? Como sempre, não existe uma cidade que não tenha um grupo de mau caráter, né? De pessoas que só buscam o objetivo de destruir aquilo de bom que está sendo feito, né? E acha que só pelo fato da gente estar aqui, representantes da classe política, acha que nós estamos para poder destruir, né, a vida das pessoas, tudo que a gente decide, que a gente vota, né, que a gente, né, em parceria com o executivo faz, é pensando em benefício próprio, para tirar vantagens, porque hoje o que a gente mais vê, ouve e acompanha na rede social é que vereador, prefeito, está sempre, né, na cabeça das pessoas tirando vantagens. Né, e aí a gente fica aliviado, porque depois de tudo isso, né, que foi falado aí por algumas pessoas, o restaurante popular abre a licitação e apenas uma empresa apresenta a proposta, uma apenas, e que não é a que foi, né, julgada aí pelos mau caráter, que seria a Santa Casa, que nem participou. Então isso é uma sensação de alívio, de uma satisfação tão grande, para mim em especial, que fui obrigado a ler um absurdo desse na minha rede social, né. Então, mas assim, determinadas pessoas você nem assusta, porque já é da natureza da pessoa mesmo. A pessoa já não presta de natureza, né? Já não vale nada de natureza. Não vem no mundo para somar, não vai ser benefício nenhum, né, o que a pessoa fala ou deixa de falar. Então eu já estou até filtrando mais. Antes eu até, né, eu ficava mais numa postura mais agressiva e tudo, mas hoje eu já estou até filtrando. Eu nem sequer visito a rede social desse tipo de pessoa. né? Então, vai ser com certeza um ganho, né, muito significativo para a nossa cidade e para cidadãos que vêm para cá, de cidades vizinhas à nossa aqui, né, que utilizam do restaurante popular para fazer a sua refeição do café da manhã, né, do almoço, o café da janta, né, inclusive, né, a sopa. Então, vai ser uma bênção esse restaurante retornar. Eu já quero sugerir desde já, inclusive vou pessoalmente atrás do responsável pela empresa, para que ele possa subir o muro do patrimônio lá, tá? Como ele vai assinar o contrato, é direito dele preservar o bem dele lá, né? Que senão eles vão acabar de roubar o resto lá, furtar o resto das coisas que tem lá dentro, tá? E atrapalhar o comércio da empresa, e isso não é o objetivo, tá? Então, eu acho que ele tem total direito para não fazer igual fizeram lá com o Ivair, que era o que estava tocando o restaurante anteriormente, estava sofrendo com a situação lá, porque ele não tinha condições de subir, né, o muro para subir as latas lá, na lateral, e aí ele tinha que chegar cedo com os empregados dele lá, do restaurante popular, tinha que jogar água, gastar detergente, ou seja, o cara ainda tinha que gastar água, gastar energia elétrica, gastar produto de limpeza para poder limpar a sujeira que as pessoas em situação de rua, dependentes químicos, pulava lá e fazia. Então, eu já quero chamar a atenção do responsável dessa Total Alimentação, que ganhou, para que ele suba essas latas lá, tenha o meu apoio, né? E se tiver alguma intervenção por parte de alguém do governo para não fazer, eu vou comprar briga, tá? Porque nenhum empresário que assumiu o restaurante popular é obrigado a ficar tolerando aquilo lá não, aguentando aquilo lá não, tá? Inclusive nós, né, que cuidamos da questão do patrimônio público, a guarda municipal, nós também não, tá? Então vamos preservar o patrimônio lá, que além de preservar a questão do restaurante estar limpo, nós vamos evitar também a possibilidade de furtos, tá? Então, tem que ter uma contrapartida, né? O município precisa também entender o direito da empresa de melhorar lá as instalações, né? Então, um ganho, graças a Deus, né? Sensação de dever cumprido, um alívio. Eu quero ver agora os faladores de plantão publicar, né? Tinha que publicar, né? Falar que se equivocou, né, dar o braço a torcer, que aqui, né, não são irresponsáveis, na verdade, que está aqui representando a população da cidade de Alfenas. Tá? Aqui tem pai, tem mãe de família, tá? Que tem responsabilidade e tem um dever para ser cumprido aqui. Tá? Também, ao mesmo tempo, teve processo aí de licitação da Zona Azul. Para minha tristeza, nenhuma entidade compareceu, né? Votamos aqui, abriu a oportunidade das entidades filantrópicas participarem do processo da Zona Azul para administrarem a Zona Azul, ter a oportunidade de administrar a Zona Azul, nenhuma apareceu, né? Então, a nossa parte nós fizemos, não adianta vir aqui depois, fazer manifestação, né? Brigar, xingar, porque se não participou, foi porque não quis, porque o edital dava a oportunidade da entidade filantrópica participar e ter a chance maior de conseguir apresentar as melhores propostas devido à questão, né, das taxas de impostos, que as entidades filantrópicas pagam muito menos do que uma empresa privada. Então, a sensação nossa de dever cumprido, mas a minha tristeza com relação à Zona Azul é essa. Nenhuma entidade foi lá para poder nem sequer ligar lá ou fazer uma visita, conforme tinha no edital, né, que tinha que ser feito, não compareceram. Tá? Outra coisa, para encerrar, é a resposta aqui do requerimento, a resposta do ofício, número 103, que a secretária de Educação e o secretário de Esportes me encaminhou, a Tani Ruas Confô, com relação à minha denúncia lá do patrimônio do nosso ginásio poliesportivo, que na ocasião eu flagrei ocupado por supostos artistas, né, de rua, que no ofício aqui, agora na leitura aqui, falou-se, né, o esclarecimento dele sobre artistas circenses brasileiros. Não tinha nenhum brasileiro na minha abordagem lá, tá? Nenhum deles era brasileiro. O brasileiro mesmo estava do lado de fora, né, do ginásio, tá? Então, assim, a gente fica triste porque, né, o conteúdo da resposta não faz sentido, não tem sentido nenhum você abrir o ginásio poliesportivo para a prática de artistas de rua, que na verdade não estava fazendo nenhum tipo de malabarismo em nenhum momento, ninguém. Você pode chegar e perguntar para qualquer cidadão que estava frequentando o ginásio poliesportivo se eles viram alguém jogando algum malabares para cima lá. Não tem isso. A gente tem que admitir que foi um erro, é muito mais bonito, foi um erro, a gente se equivocou, deveria ter feito um projeto específico, né, arrumado um local para abrigar tanto os artistas de rua como os moradores em situação de rua da cidade, né, era muito melhor, né, do que me mandar uma resposta dessa daqui. Me desculpe os secretários, mas eu não fiquei satisfeito, assim como Batata mencionou alguns ofícios ali, não ficamos satisfeitos e a gente tem o dever de questionar. Só um instante, por favor. Ah, pois é. E a questão, obrigado, vereador. A questão, inclusive, do uso, né, de drogas, né, que várias denúncias que chegaram falaram que realmente estava difícil o odor, né, forte de maconha que estava lá dentro durante o período que o pessoal estava praticando esporte lá, e eu pude, né, ver com os meus próprios olhos, né, que realmente na hora que eu fui abordar estava acontecendo, né. Então, junto a essa série de coisas, aí me vem um ofício com a resposta dessa daqui. Eu acho que a gente tem que sentar, né, tem que rever se isso está trazendo alguma vantagem para o governo, porque eu não quero que o governo dê errado. Eu não quero, né? Eu torço para esse governo dar certo, para o próximo governo que vier dê certo, né, para os governos que passaram dê certo. E isso é que eu quero, eu sou cidadão ofenense, né? Mas só que vamos, né, ter a humildade de assumir os erros, né, e a gente trocar informações. Quem sabe aqui nós vereadores temos alguma ideia, né, diante de uma situação dessa que possa ajudar a somar nas secretarias, secretários, a gente cegar. Pô, o que que você acha, vereador? Né, vamos tirar uma opinião e aí a gente comunica a população também. Né, eu tenho certeza que a população não é contra brigar pessoas em situação de rua, em algum patrimônio, não, né, que seja específico para isso. Quadro de esportes não é específico para isso, né? Já que se aluga-se tanto, né, imóveis, a população de Alfenas, se fizer um projeto, quis comparar aquele projeto do Internacional, do clube lá do Internacional do Rio Grande do Sul, com uma situação dessa, nada a ver, nada a ver. Então, vamos fazer um projeto, vamos alugar um local para esse período de inverno a gente poder abrigar essas pessoas. Quem vai ser contra uma situação dessa? Ninguém. Mas então vamos fazer certo, tá? O que eu queria deixar claro é isso. A minha indignação foi com relação a essa resposta, que não me ajudou, né, a refletir em nada, tá? Não fiquei satisfeito e eu espero que a partir de agora isso não aconteça mais. Muito obrigado.
Eu só queria fazer a medicação número 355, que foi lida aqui pelo vereador Flauzino. Teve um erro de digitação aqui, onde eu faço a solicitação do reparo das faixas de pedestre da rua Coronel Pedro Correia, Bias Fortes, e nas proximidades ali do hospital da Santa Casa e da Superintendência Regional de Saúde. Houve um erro de digitação aqui, colocaram a delegacia, mas beleza.
Ô Fábio, até eu acho que não é a primeira vez que você está pedindo, não, né?
Não.
Nossa, está pedindo.
Você local, também já local, fez, já solicitou.
Local de grande movimentação de gente, né, e não atende.
Mas espero que dessa vez agora vai ser resolvido. Eu também queria parabenizar aqui, viu, Dominguinho, ao governo, lá do nosso bairro, taparam os buracos lá, inclusive lá do nosso amigo lá, o Homero, fez o pedido para mim, depois fez para o senhor foi, fez um vídeo, né, fazendo, da demanda lá dos buracos, taparam os buracos, está tudo perfeito. Lógico que tem umas ruas lá que está faltando ainda, mas creio que vai chegar neles. Também queria parabenizar aí o Léo da Guarda pelo o semáforo, né, Flauzinho? Então, você está instalando ali na rotatória da linha com vestinha. Aqui, não, já iniciou, né? Já tem já algum... Oi? Acho que só falta só ligar mesmo. CEMIG, né? Parabenizar o governo aí por mais uma solicitação de vereadores que foi feito lá. Tadeu Fernandes.
Presidente, boa noite a todos. Presidente, eu queria informar para o senhor e para o Dominguinho que eu também naquele bairro lá, eu estou correndo atrás, eu cobro do legislativo para que faça o serviço. Lá mora nós três, não é só vocês dois. Tá bom? É só isso.
E eu quero ficar bravo, porque eu também moro no Jardim Boa Esperança lá. Ó. Faço indicação, ninguém fala de mim, gente. O que é isso?
Você mora aqui na igrejinha, senhor.
Ah, que igrejinha.
Ah, paciência. O Domingo, pode colocar o Tadeu Fernandes incluído. Está incluído, viu, Tadeu?
Ah, incluí, sim. Ele mora lá no bairro também, né? Esqueceram dele.
Ele mora do outro lado, olha você, viu, velho?
Eu sou presidente. Que tá nós não lembramos dele por motivo do treino dele, da luta lá. É pessoa idosa? Como é que vai fazer isso? Não pode bater nele, não.
De jeito nenhum. Cuidado, viu, Guinho? Está tudo idoso.
Mas eu sou idoso, mas não estou caducando. Você pode ver que eu chamei a atenção de vocês dois, viu?
Segunda parte do ordem do dia. Iniciemos a ordem do dia. Solicita a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura das mensagens aos projetos apresentados de iniciativa do Executivo e do Legislativo.
Mensagem número 47, de 18 de julho de 2019. Encaminha projeto de lei que institui o programa de incentivo à regularização fiscal com a fazenda pública do município de Alfenas, PRORefis, e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, temos a satisfação de encaminhar a vossa excelência para apreciação dessa digna casa legislativa, projeto de lei que objetiva instituir o programa de incentivo à regularização fiscal com a fazenda pública do município de Alfenas, PRORefis 2019. O objetivo do programa é, como o próprio nome diz, incentivar os titulares de débitos tributários e não tributários, pessoas físicas e jurídicas, a regularizarem a sua situação fiscal perante o município de Alfenas, mediante a concessão de benefícios que variam de 100% a 95% de desconto de multas e juros de mora para os devedores que optarem pelo pagamento à vista, bem como de 87,5% a 80% de desconto de multas e juros para aqueles que preferirem quitar seus débitos entre 2 e 5 parcelas. Além de possibilitar aos devedores a regularização de sua situação perante o Fisco Municipal, a instituição do PRORefis 2019 é uma tentativa da administração de diminuir a considerável inadimplência que atualmente compromete o recebimento de créditos tributários e não tributários municipais, cujo déficit reflete diretamente na adequada execução dos serviços públicos colocados à disposição da população. Diante da extrema relevância da matéria e da necessidade de aprovar a respectiva lei com a maior brevidade possível, tendo em vista que as modalidades de pagamento previstas no programa abrangem vencimentos já no mês de agosto de 2019, solicitamos ao plenário a presente proposição recebida para tramitação em regime de urgência. Na certeza do acolhimento da proposta e a pronta aprovação do projeto de lei, renovamos a Vossa Excelência e aos ilustres pares protestos de elevada consideração e apreço. Cordialmente, Luiz Antônio da Silva, Prefeito Municipal.
Está em discussão a urgência? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Mensagem número 48, de 1º de agosto de 2019. Encaminha projeto de lei que autoriza desafetação e afetação de áreas públicas, alienação e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, Temos a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa digna Casa Legislativa, projeto de lei que busca obter autorização legislativa para que o município de Alfenas possa efetuar a afetação e desafetação das áreas mencionadas nos documentos anexos com posterior alienação das áreas desafetadas. A presente proposição justifica-se pelo fato da queda na arrecadação tributária municipal, o que compele ao Poder Executivo buscar novas alternativas para a continuidade das obras públicas. A partir da alienação das áreas desafetadas, será possível, como contrapartida, a realização de duas intervenções de caráter urgente na Avenida Lincoln Vestim, Cratera e Trevo. Diante da extrema relevância da matéria e da necessidade de aprovar a respectiva lei com a maior brevidade possível, para que proceda-se às obras com máxima brevidade, que seja esta proposição recebida para tramitação em regime de urgência. Na certeza do acolhimento da proposta e a pronta aprovação do projeto de lei, renovamos a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares protestos de elevada consideração e apreço. Cordialmente, Luiz Antônio da Silva, Prefeito Municipal. Mensagem aditiva número 49, de 5 de agosto de 2019. Encaminha mensagem aditiva ao projeto de lei que autoriza desafetação e afetação de áreas públicas, alienação e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, estendendo os cumprimentos aos nobres vereadores dessa colenda Casa Legislativa, após análise, vimos pelo presente informar que faz-se necessária a alteração do projeto de lei encaminhado através da mensagem número 48, que dispõe sobre autorização, desafetação e afetação de áreas públicas, alienação e da outras providências. Haja vista necessidade de melhorar, adequar a realidade econômica do município de Alfenas e efetivar, de fato, as demandas dessa administração pública. Pelo acima exposto, estamos encaminhando mensagem aditiva ao projeto de lei supracitado, devendo ser haver a inserção da seguinte redação. Parágrafo 2º. Os imóveis de que trata o artigo 1º, na impossibilidade de alienação, poderão ser usados para pagamento de obras ou substituição total ou parcial das obrigações da lei e construção de que trata a Lei Municipal nº 4.859, de 9 de julho de 2019, desde que mantidos os valores das planilhas nelas contidas. Ainda, vem através deste solicitar a retirada do regime de urgência nesta data do presente projeto de lei para melhor avaliação da proposta por parte da ilustre Comissão de Justiça, bem como apresentamos anexo inteiro teor do projeto com a inserção do novo parágrafo. Na certeza do acolhimento da proposta e a pronta aprovação do projeto de lei, renovamos a Vossa Excelência e aos ilustres pares protestos de elevada consideração e apreço. Cordialmente, Luiz Antônio da Silva. Projetos de iniciativa do Legislativo. Projeto de lei de autoria do vereador João Carlos Tessete Augusto, que declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores Esportivos do Lago de Furnas, a PELF. Projeto de lei de autoria do vereador Décio Paulino da Costa, que dispõe da obrigatoriedade de identificação de veículos terceirizados quando em serviço pelo município de Alfenas e da outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, que concede título de honra ao mérito à senhora Aparecida Donizete Paes. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, que concede título de cidadã honorária à senhora Maria Edvirges Neves Toledo, Edvirges do Colégio Estadual. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, que concede diploma de honra ao mérito a David Frank Silva Sacconi. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Tadeu Fernandes, que concede título de cidadão honorário ao pastor Mozart de Souza. projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Tadeu Fernandes, que concede diploma de honra ao pastor Carlos Batista da Silva.
Passemos à discussão e votação em único turno de requerimento. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goetá, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos apresentados.
Requerimento número 73/2019, de autoria da vereadora Cátia Goetá. Assunto: que determine a Secretaria de Fazenda o envio a esta Casa Legislativa das seguintes informações. Primeiro, valor atual da dívida flutuante consolidada do município, data base junho de 2019, detalhada por fornecedor. Segundo, valor total da dívida fundada do município, detalhada por fornecedor.
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 75/2019, de autoria dos vereadores Domingos dos Reis Monteiros e Antônio Carlos da Silva. Assunto: a convocação da Secretária Municipal de Fazenda e Suprimentos, senhora Rosilene Coutinho Modesto Junqueira, para fazer uma prestação de contas sobre os aluguéis contratados pela Prefeitura para a acomodação das secretarias do município de Alfenas.
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Como eu havia dito, aproveitar então que a secretária vai vir aqui. Esse primeiro requerimento seu aí, o CAP 73, né? Uhum. Que ela já traga, então, aí a gente aumenta essa batina e dizer que não vai ficar só no questão dos aluguéis, não. O meu assunto vai, tem muita coisa para estender além dos aluguéis.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 76/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Assunto: que sejam enviadas pelo Executivo Municipal as seguintes informações. Primeiro, qual o valor que foi pago à empresa ESAT? Segundo, o serviço prestado pela empresa ESAT é imprescindível para o município?
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 77/2019, de autoria do vereador Reginaldo Flauzino. Assunto: que informe a esta Casa de Leis quais medidas serão tomadas em relação à Escola Municipal Arlindo Silveira, bairro rural Mandaçaia, a qual precisa de uma intervenção urgente, visto que o imóvel público está abandonado e em péssimas condições há muitos anos. Portanto, contém as seguintes necessidades. Primeiro, pinturas e reparos em paredes. Segundo, instalações elétricas totalmente danificadas. Terceiro, o acesso aos banheiros não possui coberturas e os mesmos encontram-se em péssimo estado. Quarto, as portas foram arrombadas e necessitam de novas fechaduras. Quinto, as janelas não possuem vidros. Sexto, as raízes das árvores estão comprometendo a estrutura da escola. Sétimo, a quadra esportiva está completamente abandonada e necessitando urgente de reforma. Oitavo, necessidade de construção de mais salas de aula. Nono, o portão da entrada precisa ser trocado e toda a estrutura ao redor da escola encontra-se em péssimas condições. Décimo, intervenção na rede de esgoto, que também está em péssimas condições, assim como buscar mecanismos para a coleta do lixo orgânico. 11ª, necessidade de limpeza ao entorno da escola. 12ª, asfaltamento no trecho que passa ao lado da escola para evitar a poeira prejudicial aos alunos, educadores e à própria estrutura da escola.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente,
Flauzinho.
Só pedir para o novo vereador Guinho aí, dá uma forma, deixa o prefeito esquecer, não, viu? Ele esteve lá agora recentemente, né? E a gente espera que agora realmente saia, né, do papel.
Flauzinho, é 12, cada vereador faz um, resolve. O Dominguinho resolve o problema da Salaço Feliz.
Pois é, eu nem percebi, ó, para você ver. Um para cada um.
Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 78/2019, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio. Assunto: que o Executivo Municipal tome as providências necessárias para a resolução do problema em relação aos buracos existentes nas vias públicas do bairro Jardim Boa Esperança.
Está em discussão o requerimento? Só queria...
Já foi arrumado já?
Acabei de comentar aqui mais cedo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Não, mas está faltando mais buraco para tampar lá. Está faltando. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 79/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Assunto: requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que se oficie ao excelentíssimo senhor chefe do Executivo Municipal, solicitando-lhe que estude a possibilidade de disponibilizar um servidor municipal para atender via telefone as reclamações sobre o serviço de iluminação pública, bem como executar o serviço hoje realizado pela Vagalu.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente, esse requerimento José é porque Carlos, a empresa, ela somente presta serviço de atender o telefone e repassar para outra empresa. Então isso aí, eu acho que um funcionário da prefeitura faz muito bem esse trabalho.
Já tem, senhor presidente, já tem um funcionário que faz isso aí?
Sim.
Não falei, não citei nome. Eu não citei nome, né? Mas aí não, né?
Presidente.
Tadeu.
Viu, Carlinhos?
Nós estivemos na reunião, tem Tadeu.
Tem a empresa que recebe o telefone, depois ela passa para uma segunda empresa, depois a segunda empresa que repassa para quem vai executar.
Então, e esse trabalho com a iluminação pública e toque de braço, poste, isso aí vai fazer 2 anos e meio e nada até agora, né, Tadeu? Não é batata? Nós temos feito pedido, a população pede. E nada até agora. A CEMIG também emperra um pouco. Nós tivemos, né, Tadeu, na reunião com o representante da empresa. O rapaz da CEMIG disse que demora
Machado, né?
de 30 a 120 dias para a CEMIG liberar, para trocar um braço de poste. Para você ter noção quanto que é demorado. Aí ele ia fazer um pedido especial para o cara da CEMIG para ver se liberava mais rápido possível, porque a população não aguenta isso.
Meu carinho, eu sou contra privatização, mas a primeira coisa que a gente fazer aqui no estado de Minas Gerais é privatizar a CEMIG, ou empresa ruim de serviço, viu?
Senhor presidente,
Flauzinha.
Só para reforçar esse tema aí, levantado pelo vereador Valdemar, tem uma outra situação que eu preciso até me inteirar, né, melhor sobre o Vale Card, por exemplo, né, que está dentro desse contexto que a gente está debatendo aí. Como que a prefeitura gosta de burocratizar as coisas, né, dificultar, né, muita gente ganhando para poder um serviço ser realizado, né? Ou seja, o Vale Card, né, ele veio para poder complicar a questão do conserto dos veículos da prefeitura. Não tem condição. Por exemplo, eu, né, que trabalho na moto, o Vale Card, ele não tem uma empresa específica, né, qualificada, né, de mecânica de motos, para poder atender o conserto de motocicleta. Ou seja, eu tenho que levar numa empresa. Essa empresa, ela não é habilitada a mexer com moto. Aí ele pega o veículo, ele vai levar numa empresa, né, que é habilitada para mexer com moto. Ou seja, o cara que recebeu o veículo, ele ganha. Aí ele vai lá, também passa o serviço para outra pessoa, né, que tem habilitação para poder resolver o problema. Esse outro que foi resolver o problema ganha também. Ué, mas que é isso, gente? Nós temos que fazer para poder reduzir essa despesa, esse gasto, esse custo para o município. Isso não está dando certo, essas coisas tem que evitar. Eu vou procurar certinho me informar sobre a questão do Vale Card, mas é uma porcaria pelas informações que eu recebi e pelo que eu presenciei. Que eu tive que levar a moto num lugar para ela ir para o outro para poder consertar, e às vezes o cara não conserta. Você tem que ficar naquela situação, vai para lá, vem para cá,
com
dinheiro público jorrando, jogado fora.
Flauzino, conte com o meu apoio.
Flauzino, só uma parte aqui. Essa iluminação pública, Flauzino, o Tribunal de Contas, ele não permite que uma empresa só tome conta do soft, entendeu? E da iluminação. Então, é uma licitação para cada empresa. Eles não permitem que uma empresa só ganhe, entendeu? Isso é norma do Tribunal de Contas, porque foi eu que fiz o projeto básico, quando ganhou a Vagalume, a Exata, a CSC. Então agora eu não sei, parece que já teve uma outra licitação aí, né? E grande, por sinal. Parece quase coisa de 20 milhões para iluminação.
Está melhor que o Guim.
Queria agradecer o 10 ou 10 por a informação.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 80/2019, da autoria do vereador José Carlos de Moraes. Assunto: que o Executivo Municipal informe qual o valor pago à empresa Vagalume até o momento.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 81/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal responsável, a fim de serem enviados a esta Casa Legislativa relatórios de prestação de serviços pela empresa Exat ao município de Alfenas.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 82/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Informar sobre a possibilidade de pagamento de insalubridade aos enfermeiros servidores da rede pública municipal.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 83/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Informações e envio de documentação sobre a cobrança dos comerciantes em geral da taxa de fiscalização de higiene realizada pelo Executivo Municipal.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 84/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Que sejam prestadas as seguintes informações acerca da empresa A3. Primeiro, a referida empresa tem contrato com a Prefeitura? Segundo, em caso afirmativo, enviar cópia do contrato, do termo de adjudicação e de todos os pagamentos realizados pela Prefeitura em favor da empresa.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 85/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Que sejam prestadas as seguintes informações. Primeiro, lista dos servidores municipais que recebem insalubridade e o valor recebido. Lista 2, lista dos servidores municipais que recebem periculosidade e o valor recebido por este adicional. 3, que as referidas listagens sejam separadas por cargos efetivos e contratados.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 86/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Que o Executivo Municipal encaminhe as seguintes informações e documentação correlata referente à empresa RH Engenharia Limitada. Primeiro, contrato. Segundo, relação de pagamentos realizados juntamente com os respectivos empenhos e notas fiscais.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 87/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que envia a esta Casa Legislativa cópia dos documentos descritos abaixo referente à empresa Rede de Tecnologia Agroambiental Esperança. Contrato, relatório de pagamentos efetuados com respectivos empenhos e notas fiscais.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 88/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Que seja apresentado o relatório da execução orçamentária no que se refere à liquidação da despesa e à arrecadação da receita, detalhada por fornecedor e por fonte de recursos, que seja de recursos próprios ou de entes federal ou estadual, dos anos de 2018 e 2019 até o fechamento.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento 89/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Primeiro, que seja enviado pelo Executivo Municipal o valor total gasto com o trevo. Segundo, solicito ainda o envio de todas as notas de empenho liquidadas e as notas fiscais referentes ao pagamento dos fornecedores que foram contratados para execução da obra.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 90/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Em relação à creche que está sendo construída no bairro Jardim Eunice, que sejam prestadas as seguintes informações pelo setor competente. Primeiro, os recursos recebidos do governo federal até a presente data. Segundo, pagamentos efetuados aos fornecedores. Terceiro, percentual de execução da obra. Quarto, protocolo da última atualização no CIMEC.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 91, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Quais são os convênios celebrados entre o município de Alfenas e o Estado de Minas Gerais que estão vigentes no momento e quais são os valores destinados para estes convênios?
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 92/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que oficie o excelentíssimo senhor prefeito, solicitando-lhe que envie a esta Casa Legislativa lista atualizada dos contratos de aluguéis celebrados com o município, suas respectivas vigências e valores detalhados de cada imóvel.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 93/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que envia a esta Casa Legislativa todos os laudos dos servidores públicos que exercem a função de varredores, informando o grau e limites de insalubridade ao qual estes profissionais estão expostos.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 94/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que oficie o excelentíssimo senhor prefeito, solicitando-lhe que envie a esta casa os seguintes relatórios. Primeiro, saldo da dívida fundada em 30/6/2019. Segundo, saldo da dívida flutuante em 30/6/2019. Terceiro, percentuais de gastos constitucionais referentes à saúde e educação, Fundeb e recursos próprios. Observação: os gastos constitucionais com a saúde e educação devem considerar recursos próprios e recursos de entes federais.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei nº 34/2019, em tramitação ordinária, de autoria do Executivo Municipal, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de dispositivos de segurança onde se encontram os caixas eletrônicos de instituições financeiras, conforme especifica, e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final. Considerações finais. Pronunciamento dos vereadores. Vedado o retorno de matéria já discutida ou comentado no expediente ou na ordem do dia. Só comentar aqui, acabei de ter uma notícia aqui, né, Dominguinho? Que acabaram de instalar a iluminação lá do trevo, é isso mesmo?
Me parece que vai ser iluminado hoje, hein?
Fala no microfone, vereador.
Estava marcado para 6:30, aí eu estive lá, aí eu liguei lá na empresa, conversei com o prefeito, ficou marcado para quarta-feira. Tá?
Quarta-feira?
É. Senhor presidente.
Oi.
Essa indicação de número 383, que eu fiz essa indicação, já foi falado, já fiz uma indicação uma vez, não foi resolvida. E, então eu não falei dela porque me passou para a cabeça a fotógrafa da câmera. Não filmou para mim a reforma, uma pintura na rodoviária. Então é uma matéria vencida. Eu gostaria que na próxima reunião, na ressalva da próxima, Vossa Excelência me dê a oportunidade, a liberdade de eu pegar, de me liberar para ela passar e eu mostrar esse requerimento, que a nossa rodoviária que tem um desleixo muito grande, muito suja, e então os pessoais que estão ali, aluga aqueles cômodos ali, também os passageiros estão reclamando demais, que é muito suja, está péssima a nossa rodoviária, o terminal rodoviário. Então, na ressalva, gostaria que Vossa Excelência me liberasse para me mostrar qual é a situação que ela está. Viu?
Certinho, vereador. Então. Mais algum vereador?
Só, presidente, só queria pedir a Deus, né, que abençoe aí o breve restabelecimento do nosso querido Edson, que segunda-feira, se Deus quiser, o Edson esteja aqui com a gente.
Mais algum vereador?
Só pedindo que o Edinho se recupere o mais rápido, Edinho. Tenho certeza que você está aí nos assistindo, nos ouvindo aí, viu? Grande abraço. 2-0.
Também gostaria de mandar um abraço pro Edson aí, que recupere rápido e para voltar aqui para suas funções aqui. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.
As Mareicas caiu na oposição.